Sabe, um erro de regra de três na emergência pode matar muito mais rápido do que um infarto.
Nossa, com certeza. É uma constatação dura, mas totalmente real no nosso dia a dia.
Pois é. A matemática cega, quando junta com aquele nosso instinto médico de agir rápido, é indiscutivelmente o maior preditor de tragédia dentro de uma sala vermelha.
E tem muito disso, sabe? Existe, tipo, uma falsa sensação de segurança. Como a gente está num ambiente cercado de tecnologia, parece que o medicamento vai agir como uma espécie de mágica binária.
Exato, o famoso botão de liga e desliga, né?
Isso. O paciente está em choque, a equipe aplica uma ampola de algo brilhante e o monitor, milagrosamente, simplesmente volta ao normal.
Só que quem tá na linha de frente, com a seringa na mão, sabe que a realidade é um caos muito mais complexo. Um mesmo fármaco pode salvar um paciente crítico num minuto, e se for administrado com uma diluição levemente errada.
Pode ser a causa exata de uma parada cardíaca no minuto seguinte.
Perfeito. E é exatamente por isso que a nossa imersão profunda de hoje vai entrar direto no fluxo de trabalho do pronto atendimento da rede municipal de Itariri, em São Paulo.
Uma revisão mais do que necessária, aliás.
Sim. Nós vamos destrinchar o novo protocolo municipal versão 1.0 de 2026 e também a nova apostila clínica. A nossa missão aqui é bater de frente com aqueles velhos hábitos, sabe? Aqueles vícios criados por slides genéricos de aulas antigas.
Aqueles que todo mundo tira foto e guarda no celular, né?
Exatamente. A gente quer provar que, na emergência, indispensável definitivamente não significa automático.
O grande problema desses materiais antigos, de estudo, é que eles ignoram solenemente que o perfil farmacológico de uma medicação muda de forma drástica. Depende da via de administração, da concentração e até da velocidade de infusão.
Muda o jogo inteiro.
Muda. É por isso que o novo protocolo lá de Itariri estabelece a base da segurança na sala vermelha com uma regra de ouro inegociável. Antes de preparar qualquer medicação de alta vigilância, a equipe tem que validar seis passos críticos.
Pá, mas como funciona essa barreira de proteção na prática, no meio daquela gritaria?
Bom, são seis verificações encadeadas. Primeiro, indicação. Qual é o problema imediato que a gente está tratando? Segundo, o paciente. A gente precisa considerar o peso, alergias e, tipo, fundamentalmente, a função renal.
Que é algo que o pessoal sempre esquece na correria.
Muito. Terceiro, o produto em si. Isso significa ler o rótulo e checar a concentração exata em miligramas por ml. Tem que abandonar de vez aquele péssimo hábito de reconhecer a ampola pela cor da tampinha, sabe?
Nossa, sim. Ampola de potássio e de água destilada, por exemplo, é um perigo. E o quarto passo?
O quarto é a prescrição. Tem que definir não só a dose, mas a via, a velocidade e o diluente correto. Quinto é a monitorização, ou seja, quais sinais vitais precisam estar na tela do monitor antes da infusão sequer começar.
Não dá para fazer às cegas.
De jeito nenhum. E o sexto é a comunicação em circuito fechado. Se a prescrição for verbal no meio da crise, quem ouve precisa repetir a dose e a via em voz alta antes de injetar.
É um freio de arrumação necessário, né?
Para testar se isso realmente funciona sob pressão, vamos colocar esse protocolo à prova contra os cenários mais instáveis que um plantonista pode enfrentar.
Vamos lá.
A gente vai analisar a fisiopatologia por trás de 10 medicamentos críticos e ver como eles se comportam no mundo real. Vamos começar pelo clássico cenário do choque.
O terror de todo o plantão. Imagina um paciente dando entrada no pronto atendimento com urticária generalizada, sibilância franca que dá para ouvir lá do corredor e uma hipotensão grave, uma anafilaxia clássica.
O paciente está afundando na sua frente.
Sim. E aí o instinto natural de quem está com a seringa na mão, no desespero de reverter aquilo, é puxar a epinefrina, diluir e fazer um bolus venoso direto para subir a pressão na hora. E, claro, já encheu o paciente de hidrocortisona.
E olha, é exatamente aí que o instinto se torna letal. O protocolo municipal corrige essa conduta de forma muito categórica. Na anafilaxia, a dose de 0,5 mg de epinefrina deve ser administrada exclusivamente por via intramuscular.
No vasto lateral da coxa, certo?
Isso, na face anterolateral da coxa. Estamos falando de aspirar 0,5 ml daquela solução padrão de 1 mg por mililitro. nada de acesso venoso para essa primeira dose.
Mas, como médico, eu vejo muito o questionamento do por que não na veia. A mentalidade do pronto atendimento é que o acesso venoso garante que a droga chegue mais rápido no coração. Qual que é o perigo fisiológico real de fazer esse bolus venoso de epinefrina?
O perigo está no mecanismo de ação dos receptores alfa-1 adrenérgicos. A epinefrina intramuscular ela tem uma absorção super rápida, mas é previsível.
Ela vai entrando aos poucos.
Exato. Agora, quando um bolus venoso não diluído é feito de uma vez, ocorre uma vasoconstrição maciça, assim, instantânea no corpo todo. O sistema circulatório vira literalmente uma prensa de alta pressão.
Caramba. Isso estoura em algum lugar.
Sim, essa força esmaga o sangue contra os vasos mais frágeis, tipo os do cérebro. Isso pode causar uma hemorragia intracraniana fulminante por pico hipertensivo, além de induzir arritmias ventriculares letais. Então, a via intravenosa é uma conduta de absoluta exceção.
E ela fica reservada só para anafilaxia refratária, né?
Exatamente.
Aquela que já tomou duas doses intramusculares, a gente já fez expansão volêmica e nada.
Perfeito. E mesmo nesse cenário extremo de exceção, a epinefrina venosa exige uma diluição super criteriosa para 10 microgramas por mililitro, além do uso obrigatório de bomba de infusão e monitorização cardíaca contínua.
Então nunca é aquele empurrão rápido na seringa direto na veia.
Nunca, jamais.
Bom, isso já desconstrói completamente o mito do bolo salvador. E sobre a hidrocortisona, porque materiais de estudo antigos sempre destacavam aquelas fotos gigantes das ampulas de 100 miligramas como se o corticoide fosse o grande protagonista da reversão do choque.
E isso é um erro conceitual de fisiopatologia enorme. A hidrocortisona atua só como um adjuvante, sabe? O efeito de um corticoide é genômico.
Ele precisa entrar no núcleo da célula.
Isso. Ele precisa entrar na célula, alterar a transcrição de RNA para depois reduzir a cascata inflamatória. Cara, isso leva horas para ter algum impacto clínico significativo.
Horas. E o paciente não tem horas.
Nem minutos, às vezes. O corticoide não reverte o colapso cardiovascular agudo e não reduz aquele edema de glote imediato. Focar na hidrocortisona e atrasar a epinefrina intramuscular é literalmente perder a janela de sobrevivência do paciente.
Faz todo sentido. A epinefrina é quem apaga o incêndio. E o corticoide só evita que as brasas voltem a queimar no dia seguinte.
Melhor analogia possível.
Agora, falando sobre esse edema de glote severo, isso me lembra o nosso maior pesadelo no pronto atendimento. Que é quando o paciente efetivamente perde a via aérea, ele fica intensamente hipoxêmico, agitado pra caramba, e a equipe precisa fazer uma sequência rápida de intubação sob uma tensão absurda.
A famosa SRI em paciente instável. É bem nesse momento que a farmacologia vai exigir a maior precisão possível. Não dá pra errar.
E aqui entra um debate super prático sobre a acetamina. Sendo muito realista aqui, às 3 da manhã, com o paciente lutando, combativo e a equipe exausta, parar para calcular, tipo, miligrama por quilo e planejar infusão lenta parece quase um luxo acadêmico.
Eu sei, parece difícil para tudo.
Slides mais antigos sugeriam faixas amplas, tipo de 0,3 a 0,5 miligrama por quilo, de forma bem genérica. Qual o real perigo fisiológico de... só fazer uma dose assim no olhômetro para acalmar o paciente de vez.
O grande perigo aí é atravessar o limiar dissociativo de forma totalmente imprevisível. A acetamina é um fármaco fascinante porque ela desconecta o tálamo do córtex límbico.
O paciente parece que está acordado, né?
Sim, ele continua com os olhos abertos, mantém os reflexos protetores da via aérea, mas simplesmente não processa a dor. Só que se o objetivo for apenas uma analgesia subdissociativa, essa infusão precisa obrigatoriamente ser lenta, tipo ao longo de 10 a 15 minutos.
Entendi. E se não for?
Se você pegar uma dose intermediária, como 0,4 miligramas por quilo, e fizer rápido, em bolos, o paciente entra num estado de dissociação incompleta.
Ah, que resulta naquela agitação paradoxal terrível.
Exato. Ele não apaga e não fica calmo. Ele pode ter alucinações severas, taquicardia forte e um aumento brutal do consumo de oxigênio miocárdico, enquanto fica lutando fisicamente contra a equipe.
O que, num paciente hipoxêmico, é a receita para o desastre.
Pior cenário possível. Agora, se o objetivo for a indução anestésica plena para a intubação, aí a estratégia muda completamente. A gente usa uma dose mais alta, de 1 a 2 miligramas por quilo, e administra de forma rápida.
Para ele cruzar esse limiar de uma vez e apagar.
Isso, garantir que cruze o limiar dissociativo imediatamente.
Bom, entendido que a velocidade e a dose ditam o estado neurológico. Mas, e quanto aos outros sedativos clássicos? Tipo a fentanila e o midazolam. O maior mito de corredor, que infelizmente sobrevive na prática, é o de fazer um bolus de midazolam intravenoso ainda lá na maca de triagem só para acalmar o paciente, enquanto a equipe vira as costas para ir montar o laringoscópio ou buscar o tubo.
Olha, essa prática é tratada pelo novo protocolo municipal de Tariri como um risco absolutamente inaceitável.
Risco de perder a via aérea de vez, né?
Total. Tanto a fentanila quanto o midazolam causam depressão respiratória profunda e perda daquele tônus da musculatura faríngea. O paciente simplesmente vai obstruir a via aérea e entrar em apneia.
Em questão de segundos.
Sim. A regra é muito clara se essas medicações forem administradas por via intravenosa. É obrigatório ter todo o suporte ventilatório testado e a postos ali ao lado do leito.
Bolsa, válvula, máscara conectada no oxigênio.
Isso, aspirador ligado, sugador funcionando e todo o material de intubação pronto. Nada de fazer e virar as costas.
O que nos puxa para a etapa crítica da succinilcolina. Porque na ânsia de passar o tubo logo num paciente que está lá brigando, a tentação é aspirar o bloqueador neuromuscular e fazer logo de uma vez para paralisar a musculatura. Dá para fazer isso isolado?
Jamais. E olha, esse é um dos pontos mais rígidos da segurança do paciente no protocolo. A obrigatoriedade de fazer a sedação prévia antes do bloqueio neuromuscular é absoluta.
Tem que sedar antes. Sempre.
Sempre. A succinilcolina despolariza a junção neuromuscular e desliga completamente a musculatura esquelética, incluindo o diafragma, claro. O paciente para de respirar e não consegue mover um milímetro do corpo. Mas o bloqueador não tem nenhum zero efeito na consciência ou na percepção de dor.
Ou seja, se a gente fizer a succinilcolina sem sedar perfeitamente antes, o paciente fica ali paralisado, sentindo o tubo descer rasgando pela traqueia, plenamente consciente e vivenciando o terror absoluto de não conseguir respirar.
É a definição clínica de ser enterrado vivo. É uma tortura.
Nossa, é perturbador só de pensar.
É por isso que o protocolo exige uma etiqueta física colada na seringa com os dizeres em caixa alta: paralisante causa apneia. E assim, além desse risco absurdo do bloqueio sem sedação, tem a armadilha do erro matemático de volume.
A clássica regra de três.
Pois é. A dose padrão da succinilcolina é de 1,5 miligramas por quilo. Para um adulto médio de 70 quilos, a necessidade é de 105 miligramas.
E onde que está o erro crasso aí na hora de preparar?
No frasco. A apresentação comum do hospital tem uma concentração de 10 miligramas por mililitro num frasco de 10 mililitros.
Então, o frasco inteiro tem 100 miligramas.
Exatamente. Se o profissional não fizer o cálculo e só gritar na sala pede para fazer um frasco inteiro, ele administra um volume insuficiente. O paciente fica com uma dose subterapêutica.
E aí a musculatura não relaxa completamente, né?
Não relaxa. As cordas vocais permanecem espásticas, o laringoscópio não entra direito, o tubo não passa, o paciente tosse, vomita e broncoaspira.
Um erro básico de matemática de ensino fundamental que custa uma vida.
É frustrante, mas é o que acontece.
Bom, essa questão de medicações que afetam tão profundamente o sistema nervoso central leva a gente direto para as emergências neurológicas primárias. Aqueles cenários onde a química cerebral está descontrolada e cada minuto perdido dita as regras da sobrevivência. Pensa num paciente que chega em estado de mal convulsivo.
Aquela crise tônico-clônica generalizada que não para de jeito nenhum na maca.
Isso. O cérebro está num estado de altíssimo consumo metabólico, sofrendo dano neuronal irreversível a cada minuto que a crise persiste. E aí, na pressa, o médico ouve um eco de algum material antigo que dizia só 10 miligramas de midazolam para convulsões.
Frase incompleta.
Totalmente. E na pressa de parar os tremores, ele pede para aspirar esses 10 miligramas e fazer direto na veia, num bolus, bem rápido.
O que ilustra perfeitamente como a memorização cega, sem contexto de via de administração, é um veneno. A dose de 10 miligramas de midazolam é extremamente eficaz, sim, e está muito consolidada. Mas ela é exclusiva para via intramuscular.
Ah, então não é para veia de jeito nenhum nessa dose em bolus.
Não. Preferencialmente, a gente faz no vasto lateral da coxa, para adultos acima de 40 quilos, claro, quando não se tem acesso venoso imediato. A via muscular garante uma absorção gradual. Agora, se alguém pegar esses mesmos 10 miligramas e injetar de uma vez na veia...
O que acontece?
A concentração sérica atinge um pico massivo instantâneo. O centro respiratório lá no bulbo colapsa e a parada respiratória é na mesma hora.
A crise convulsiva para... Mas o paciente também para de respirar. É trocar um problema grave por outro pior.
Exatamente.
Tá. E digamos que a gente conseguiu estabilizar a crise aguda. O paciente está respirando, mas agora a gente precisa de um anticonvulsivante de manutenção. Assumindo mais uma vez aquele papel do plantonista que precisa liberar o leito rápido porque o PA está lotado, eu viro para a equipe e falo: gente, prepara aí uma dose fixa de 1 grama de fenitoína, dilui no primeiro soro que encontrar, tipo um soro glicosado a 5% mesmo, e bota para correr rápido.
Olha, se eu tivesse lá, essa conduta ia acionar múltiplos alarmes vermelhos no protocolo de tarife. O farmacêutico clínico ia precisar intervir fisicamente para parar isso.
Oh, mas parece tão padrão, né?
O que está errado, quase tudo. Primeiro, a fenitoína jamais deve ser prescrita em dose fixa. A farmacocinética dela exige um cálculo bem rigoroso por peso. Geralmente, a gente usa 20 miligramas por quilo. Uma dose fixa de 1 grama vai superdosar um idoso frágil e subdosar um adulto corpulento.
Verdade. E sobre a escolha do diluente? Por que o soro glicosado é proibido? A gente sempre vê soro glicosado pendurado para lá e para cá.
Ah, isso se deve a uma incompatibilidade físico-química absoluta. A fenitoína é uma substância altamente alcalina. Quando ela entra em contato com o soro glicosado, que é levemente ácido, ocorre uma precipitação imediata na bolsa.
Vira pedra?
Sim. Pensa no que acontece quando você espreme suco de limão num copo de leite bem quente. A mudança drástica de pH faz o líquido talhar na hora. A medicação se transforma em pequenos cristais sólidos.
Nossa, isso vai direto para a veia do paciente.
Ponto.
Tá, e aquela minha ordem de botar para correr rápido. Qual o impacto hemodinâmico de acelerar essa infusão?
É o último erro dessa cascata toda. A fenitoína precisa de um veículo chamado propilenoglicol para conseguir se manter em solução. O problema é que esse veículo, se infundido muito rapidamente, causa uma depressão miocárdica muito profunda.
O coração perde a força.
Perde totalmente a força de contração. Isso resulta numa hipotensão severa, bradicardia, e pode levar até uma assistolia. Por isso, a infusão exige filtro de linha, tem que ser uma velocidade bem lenta e com monitorização cardiovascular rigorosa.
Ou seja, a pressa de tentar proteger o cérebro da convulsão pode literalmente parar o coração do paciente.
Exatamente isso.
Bom, essa estabilidade cardiovascular toda e essa depressão miocárdica induzida por medicação lembram a gente de como a oxigenação prejudicada agrava absolutamente tudo no corpo. O que puxa a gente para o cenário das falhas respiratórias primárias. Imagina uma exacerbação gravíssima de asma ou de DPOC.
É aquele paciente sudoreico, cianótico.
Isso. Com esforço respiratório extremo e uso máximo de toda a musculatura acessória.
É o momento exato de exaustão diafragmática, né? Logo antes do colapso respiratório completo.
É desesperador de ver. E durante muito tempo existia um mito de corredor de que o protocolo correto para isso era fazer, tipo, apenas 1 a 2 puffs de salbutamol e deixar o paciente lá em observação.
Sim, um erro terrível.
Cara, para um paciente que mal consegue falar uma palavra inteira por causa do broncoespasmo, isso não faz o menor sentido fisiológico.
E a sua intuição médica aí está certíssima, sendo totalmente validada pelo protocolo atual de TARI.
Um a dois puffs isolados podem até ser suficientes para um resgate leve e ambulatorial, paciente em casa. Mas numa crise grave na emergência, isso é irrisório.
Tem que ser agressivo.
O tratamento precisa ser muito agressivo e titulado conforme a gravidade clínica. Na exacerbação severa, o salbutamol deve ser repetido a cada 20 minutos durante a primeira hora inteira. A gente está falando de 4 a 10 puffs com espaçador por dose ou 5 miligramas em nebulização contínua.
Tem que encharcar o pulmão da medicação.
Isso. Os receptores beta 2 precisam ser saturados repetidamente para conseguir quebrar aquele espasmo da musculatura lisa dos brônquios.
Tá. E se mesmo com toda essa saturação dos receptores o paciente continuar fechado, peito silencioso, aquele murmúrio vesicular inaudível, nesses casos a gente costuma entrar com o adjuvante sistêmico, né? O sulfato de magnésio venoso. Mas tem uma armadilha metabólica bem silenciosa aqui, focada justamente na função renal do paciente, não é?
Sim, e é uma armadilha que muito frequentemente passa despercebida no calor do momento. O magnésio, ele é um excelente relaxante brônquico, mas ele é excretado quase que exclusivamente pelos rins.
E aí se o rim não funciona?
Aí o alerta vermelho do protocolo V1002-2026 exige uma cautela extrema. Se o paciente tem insuficiência renal, não está urinando direito, o magnésio se acumula muito rapidamente no sangue. E a hipermagnesemia bloqueia a liberação de acetilcolina lá nas terminações nervosas.
E o que o paciente sente?
Ele começa a perder os reflexos tendíneos, evolui para uma fraqueza muscular generalizada e, paradoxalmente, ele pode sofrer uma parada respiratória não por causa do broncoespasmo inicial.
Mas pela paralisia muscular induzida pela própria medicação que a gente deu. Que ironia.
Exato. Paralisia pelo magnésio.
E olha, tem um outro detalhe numérico bem do dia a dia da sala vermelha que derruba muito o profissional experiente. É a tal da concentração expressa em porcentagem. A ampola de sulfato de magnésio sempre vem escrita 10% ou 50%. E antes de prescrever, a equipe precisa traduzir isso mentalmente para miligramas por mililitro.
Fundamental.
Porque uma ampola a 50% significa que tem 500 miligramas em cada ml de solução. Errar essa conversão básica significa, tipo, infundir 5 vezes mais ou 5 vezes menos magnésio do que o pulmão daquele paciente necessita.
Com segurança, guia a gente perfeitamente para o último cenário, que envolve o equilíbrio hemodinâmico mais delicado de todos na emergência, dilatar os vasos sanguíneos sem matar o paciente de hipotensão.
Ah, o temido edema agudo de pulmão hipertensivo. O paciente chega essencialmente se afogando no próprio plasma, né? Ele está estertorando até os ápices pulmonares, expectoração espumosa, rosada, a saturação lá no chão e uma pressão arterial tipo 220 por 120.
O ventrículo esquerdo está sofrendo absurdamente.
Está tentando bombear sangue contra um verdadeiro muro de alta resistência.
A resistência vascular sistêmica está tão elevada que o sangue simplesmente flui de volta para trás para os capilares pulmonares. A intervenção primária aqui exige uma vasodilatação potente e imediata. A gente frequentemente usa nitroglicerina intravenosa para reduzir tanto a pré quanto a pós-carga.
É aqui que a gente precisa dissecar aquela velha e folclórica prática do olhômetro nas microgotas, né? Porque em muitos plantões passados...
E até hoje em alguns lugares.
Sim. A conduta era colocar a nitroglicerina no soro, regular aquele equipo visualmente para umas 5 microgotas por minuto e ficar ali abrindo a rodinha do equipo devagarzinho se a pressão não baixasse.
Olha, essa é, matematicamente falando, uma das práticas mais perigosas de toda a medicina de emergência antiga, e o protocolo atual de Tairi destrói isso só com números. Vamos olhar para a diluição padrão. A gente tem 50 miligramas de nitroglicerina em 250 mililitros de solução fisiológica.
Fazendo a conta, isso resulta numa concentração final de 200 microgramas por mililitro.
Certo. 200 microgramas de medicação ativa a cada 1 ml que entra na veia do paciente. Se a diretriz clínica pede para a gente iniciar a terapia com 5 microgramas por minuto...
Uma dose baixa, inicial.
Isso. A bomba de infusão precisa ser rigorosamente programada para 1,5 mililitros por hora. O problema grave é que materiais equivocados que circulavam por aí sugeriam programar 5 ml por hora para alcançar a dose, confundindo microgota com ml.
E o que acontece se a equipe acatar esses 5 ml por hora?
O paciente recebe quase 17 microgramas por minuto logo de cara. É mais do que o triplo da dose inicial recomendada sem nenhuma titulação gradual.
Nossa!
O impacto fisiológico de triplicar a dose inicial de um vasodilatador tão potente num paciente limítrofe é devastador.
A capacitância venosa aumenta de uma vez só, o retorno venoso simplesmente some.
Desaparece.
E aquela pressão arterial que estava em 220 despenca para o abismo num segundo. O paciente entra num choque circulatório refratário, induzido literalmente pela nossa própria mão.
É exatamente por isso que a conduta segura e que é inegociável lá no protocolo determina que a nitroglicerina deve ser titulada exclusivamente por bomba de infusão contínua.
Tem que ter a bomba.
Ou incrementos milimétricos. Equipos de microgotas manuais são expressamente proibidos para essa classe de fármacos. Além disso, a monitorização da pressão arterial deve ser muito frequente, tipo a cada 5 minutos.
Ou pressão invasiva, se der, né?
Sim. E a diretriz principal de enfermagem estabelece que a infusão deve ser imediatamente interrompida diante de qualquer, absolutamente qualquer sinal clínico de hipotensão. O vaso relaxa rápido, mas se a dose passar do ponto, o cérebro e as coronárias ficam totalmente sem perfusão.
É, isso deixa dolorosamente claro que, na medicina de emergência, as boas intenções não revertem em estabilidade hemodinâmica. A precisão absoluta é a única linguagem que garante a sobrevivência desse paciente.
Exato. E antes da gente fechar, vamos fazer um bate-bola rápido. Um mito ou conduta segura para fixar esses pontos.
Vamos lá. Para quem está acompanhando a gente, não esquecer. Epinefrina intravenosa em bolos na anafilaxia.
Mito total. É intramuscular na coxa. Na veia, só em bomba de infusão se for refratária.
Sedação antes de paralisar o paciente com succinilcolina.
Conduta super segura e obrigatória, senão o paciente fica paralisado e acordado.
Bolos rápido de fenitoína misturado no soro glicosado.
Mito e perigoso. Precipita tudo. Tem que ser no soro fisiológico e em infusão lenta.
Fazer midazolana veia sem o suporte ventilatório testado e a postos?
Mito. Tem alto risco de apneia. Tem que ter o ambu e o oxigênio ali do lado.
Titular o salbutamol conforme a gravidade da crise de asma.
Conduta segura. Nada de um ou dois puffs para crise grave. Tem que saturar os receptores.
E nitroglicerina na bomba de infusão contínua com cálculo preciso.
Conduta 100% segura. Nada de olhômetro na microgota.
Perfeito. E pessoal, vale o lembrete de que toda essa nossa discussão clínica tem um caráter educacional. As doses, as diluições e as indicações que a gente explorou aqui, elas demonstram os princípios do Protocolo Municipal V1.0 de 2026 de Tariri SP. Mas a aplicação direta no paciente sempre vai exigir a validação do médico prescritor e do farmacêutico lá no momento do plantão.
Esse lembrete é muito vital, especialmente porque as marcas comerciais mudam o tempo todo, né? A equipe nunca deve confiar só na memória visual ou na cor da tampa do frasco.
Ler o rótulo sempre.
Sempre. É imperativo conferir a bula da apresentação real, que está fisicamente ali, disponível no estoque daquele plantão específico, e confrontar isso com o protocolo local. A segurança do paciente, ela não é um acidente fortuito. Ela é arquitetada de forma ativa a cada nova ampola que a gente quebra.
Belas palavras. A gente passou essa imersão inteira dissecando o peso absurdo do erro humano, né? Corrigindo a matemática cega, alertando sobre precipitações químicas e revisando a fisiopatologia que não aceita essa nossa pressa. Mas isso me leva a uma reflexão final sobre o futuro da nossa profissão.
O que você tem em mente?
Imagina a sala vermelha daqui a, sei lá, 10 ou 15 anos, com a integração profunda da inteligência artificial e daqueles armários dispensadores totalmente automatizados.
Já está começando a acontecer.
Sim. Imagina um cenário onde a máquina lê os sinais vitais, calcula o peso do paciente sozinha, define a diluição perfeita, ajusta a taxa de infusão e, se fisicamente, trava a bomba se ela detectar uma incompatibilidade química ou um erro de dosagem nosso.
Se a tecnologia evoluir a ponto de eliminar totalmente esse risco da regra de 3 e da farmacocinética falha...
Que é o nosso maior calcanhar de Aquiles hoje, na autossaúde lá na emergência. A gente vai ser reduzido a apenas operadores de um sistema infalível? Ou será que, tipo, a empatia, o julgamento ético e aquele toque humano no momento da crise se tornarão finalmente o nosso único e mais importante trabalho?
Olha, é uma transição de paradigma fascinante de imaginar. Eu acredito que quando a máquina dominar a precisão matemática, o ser humano vai finalmente ter tempo de dominar o cuidado.
É, fica o questionamento para quem vai para o próximo plantão. Indispensável, definitivamente. Não significa automático. Um excelente turno a todos e até a nossa próxima análise profunda.